A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje abordar a diversidade sexual na visão do professor Wilton Garcia, que é da FATEC e também professor do Programa de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Pois é, Wilton, antes do intervalo, no bloco anterior, eu perguntei para você como é que funcionariam essas várias camadas que o indivíduo ele vai sendo constituído, né? Então, essa multidiversidade é o indivíduo que pode ser negro, ele pode ser homossexual, ele vai gerando diferentes camadas, né? Uma multidiversidade. Como é que você vê essa questão hoje?
Então, eu costumo pensar, alinhado aí com alguns autores como Terry Eagleton, Schutte Hall, Homi Bhabha, e essa identidade que ela é um paradoxo. Ela não deixa de aparecer como algo estratificado, ou seja, dividido, mas ao mesmo tempo condensado, né? Então eu tenho que me reconhecer como homem negro, como homossexual, como professor, como várias possibilidades que na minha identidade vêm aí sendo apontadas a partir de determinados traços, né? Eu diria traços identitários, né?
O que não significa que todos esses grupos estejam afinados ou que se respeitem, né? Por exemplo, vamos supor, uma mulher negra lésbica, né? Ela pode sofrer um processo de exclusão dentro do grupo enquanto LGBT, ela pode sofrer um processo de exclusão dentro do segmento negro por ser lésbica, né? Então, ela pode sofrer também todas as diversidades por ser mulher. Essa dinâmica que se tem, ela não é incoerente com a ideia da diversidade?
Então, na verdade, se a gente pensar de uma maneira segmentada como a cultura norte-americana faz. Na nossa cultura brasileira, isso não é tão colocado como tal. Talvez, se a gente pensar enquanto movimentos sociais, aí nós poderíamos entender que há essa estratificação, essa divisão, essa separação. Mas quando a gente está falando do nosso cotidiano, e acho que a gente tem que sempre pensar em teoria e prática, né? Como é que eu penso, como é que eu discuto a teoria, como é que eu vejo a teoria, os conceitos, e como é que é o meu cotidiano, como é que se relaciona na prática. E desse ponto de vista, a diversidade ela é rica, ela é fecunda, a diversidade é estabelecida no país, né? E claro, quando você dá um exemplo para a questão da mulher, já é uma situação que a gente observa de um país muito conservador, muito machista, né? De um país extremamente racista. A gente não pode negar isso e seria talvez uma dificuldade nossa de não admitirmos essa realidade. Agora, nós temos que trabalhar com isso. Eu diria, Alexine, inclusive, que não seria apenas lutar contra isso, porque lutar contra isso seria como se fosse quebrar o sistema, mas eu não vejo isso como quebrar o sistema. Nós vivemos no sistema, então nós precisamos de tentar estabelecer novas possibilidades ou tentar criar algum caminho de diálogo ou tentar dizer que eu não estou de acordo com isso. Afinal de contas, nós estamos falando de um país no Estado democrático. E se democracia é isso, por exemplo, a questão das tecnologias, a questão da comunicação digital, da cultura digital, ajuda bastante a disseminar essas outras novas possibilidades.
Você, quando está falando da tecnologia, é o acesso que as pessoas hoje têm de montarem um site, um programa de televisão, de rádio, utilizando aí a internet, seria isso?
Seria a internet, com as redes sociais, o telefone celular. Eu vou dar um exemplo bem simples. Existe uma drag queen em São Paulo, bem conhecida, que se chama Silvete Montilla, que inclusive eu tiro o chapéu pela capacidade dela de se reinventar. Não
e
só...
ela é negra, né?
Ela é negra e entendemos não só como artista, mas entendemos como sujeito que tem uma posição de mundo. Então ela trabalha com shows, ela trabalha com teatro, ela trabalha com televisão, ela é convidada para talk show, ela faz a sua performance circular de tal maneira que é possível, inclusive, ela até brinca e fala, olha, eu animo até velório. Mas eu acho que ela usa as tecnologias a seu favor. Então, ela vai elaborando aí traços dessa identidade dela enquanto questão de gênero, enquanto questão de etnia, enquanto questão de posicionamento social, para criar aí um diálogo com a sociedade.
Essas novas tecnologias, já não novas tecnologias, né? Essas tecnologias têm sido também o seu campo de estudo, né, atualmente?
Sim, é o que eu chamo de tecnologias emergentes. Inclusive, hoje me interessa bastante pesquisar a questão do consumo, sobretudo consumo tecnológico, né? Eu, particularmente, não tenho Facebook nem telefone celular. Claro que isso pode causar algum estranhamento.
Como é que você consegue?
Pois é, para o ouvinte ou para a ouvinte, isso pode causar um determinado estranhamento. Mas é exatamente a minha pesquisa em cima deste campo, que seriam as tecnologias emergentes, eu crio um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo estou bastante linkado, por exemplo, com a questão dos blogs, com a blogosfera. Então eu procuro vamos dizer assim, substituir. Mas é claro que eu estou também nas redes sociais. Se você procurar o Wilton Garcia no Twitter, você vai achar W_Garcia e eu também estou atuando.
Você citou aí a Silvete Montilla,
Silvete,
né?
Silvete Montilla.
Mas nós temos também um outro ícone que surgiu há alguns anos, que é a Laerte, né? Ela, por sinal, ele quer ser chamado de Laerte, né? Então, assim, que é o cartunista que há cerca de uns 3 anos ou 4, né, começou a se vestir de mulher e depois assumiu mesmo que era mulher, né? Então, como é que você vê essa transformação do Laerte para a Laerte?
Olha, eu vejo isso como uma ação midiática ou, quiçá, hipermidiática. Nós temos aqui mesmo na ECA USP o professor Denis de Oliveira, que trabalha uma expressão que eu gosto muito, que é o protagonismo midiático, né? E eu quero tentar acrescentar, e na esteira desse pensamento do Denis de Oliveira, falando de um protagonismo hipermidiático, aquele que exacerba de fato.
Então, assim, o protagonismo midiático é aquele que a pessoa utiliza a mídia para poder, enquanto forma de expressão.
E
o hipermidiático...
Acelera.
Acelera isso.
Acelera, E nesse caso, inclusive, eu vou tentar associar ao pensamento do Muniz Sodré, entendendo o campo da comunicação atualmente como a ciência do comum. Se a gente pegar a palavra comunicação e começar a destrinchar para comunidade comum, a gente vai entender como ciência do comum, desculpa, corrigindo. Isso é o que o professor Muniz Sodré chama. E no caso do da Laerte, né, e que fica difícil, inclusive, até para a gente ter esse reconhecimento de gênero, é porque é como se ele estivesse em trânsito ou em performatividade, né? São vários fatores que adentram. O espaço privado do artista aí se transformou no espaço público numa espécie de persona-personagem, né? Talvez intensificou a sua forma de se estabelecer no mundo, e tanto é que o Laerte aparece muito mais do que o anterior, o cartunista Laerte.
Esse protagonismo midiático ou hipermidiático que você menciona e que você trabalha, né? Então é uma terminologia que você vem utilizando, então. Não vem também da questão de que para ser legitimado precisa passar pela mídia?
Então, hoje a sociedade, em termos de reconhecimento, trabalha muito essa ideia que não é espontânea, inclusive, do espaço público, né, sendo extremamente tratado numa esfera que está bastante intensificada. E isso é um paradoxo, né? Porque se esquece do self, ou seja, se esquece de um posicionamento de sujeito no mundo para a ideia da aparência, para a ideia da espetacularidade, para a ideia da exacerbação. Só para você ter uma ideia, um exemplo bem simples nas redes sociais é o pessoal levantar pela manhã e dizer bom dia nas redes sociais, que é como se você não levantou, ou você não acordou, ou o seu dia não inicia se você não está teclando. Se você
precisar
não...
o tempo todo ter uma mediação, né?
Sem dúvida nenhuma.
Inclusive, você trouxe uma música aqui de uma intérprete transexual chamada Renata Peron, ela cantando Carcará. Quem é Renata Peron?
Então, Renata Peron é uma ativista, ela atualmente... trabalha na Secretaria da Diversidade do Estado. Ela é uma pessoa que eu admiro pela sua posição de mundo como artista. Ela é uma cantora e eu a conheci numa mesa de debate, numa mesa de conversa, como ativista militante transexual. E ela tem um trabalho bem singular e que eu gosto muito e aprecio, e por isso respeito, uma vez que ela não foi para o senso comum daquilo que todo mundo, ou pelo menos a gente não poderia generalizar, mas que as pessoas tentam generalizar as travestis, as transexuais, com a prostituição, com trabalhos, vamos dizer assim, de pouca
importância. Lugares reservados historicamente, né? Como trabalhando como cabeleireira, maquiadora, né?
Isso, ou até com o estereótipo, né, desse próprio sujeito em trânsito, né? E nesse caso a Renata tem uma posição que eu gosto bastante, inclusive no momento ela está estudando serviço social, ela pretende se formar logo como assistente social e acho que é uma oportunidade de os ouvintes conhecê-la melhor, conhecer o trabalho dela.
Então nós vamos ouvir a Carcará na interpretação de Renata Peron.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, pega, mata e come. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Sai voando e cantando, carcará, vai fazer sua caçada. Carcará come até cobra queimada, mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borregos no vinho pode entrar, ele murcha no bico até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Hilton Garcia, que é professor da FATEC do Programa de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Pois é, Hilton, primeiro que a Renata Peron, né? Esse é o primeiro CD dela?
Olha, eu não sei te informar ao certo, mas eu sei que ela já está há um tempo aí no mercado musical e com esse espetáculo.
Pegando a Renata Peron, né, que acabou de interpretar aí Carcará, ela é uma transsexual, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? A questão do transgênero dentro do universo LGBT, como é que ele se posiciona politicamente hoje, né? Mas você vai responder isso no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.